Está a começar o Dar-vos a Escrever, onde ensinamos bichas como vocês a ter orgulho e muito prazer.
Somos o Pedro e o Nuno aqui para vos entreter.
Hello, hello, hello!
Olá, chamo Pedro Carreira.
E o Nuno Gonçalves.
E este é o 93º episódio do Dar Voz a Escrever, o podcast semanal de notícias e comentário político LGBTI português.
Mas sem... Beavers in loves, beavers in loves, forevers and evers.
Isto é a baladona que Portugal precisava e que não sabia. Até começar, lá está, pôr do sol. Vou falar de pôr do sol outra vez.
Eu acho que não sabia e vai continuar sem saber.
Já podem ouvir nas plataformas de streaming. Conseguiram lançar em tempo útil, que a telenovela barra série ainda não terminou. Termina precisamente esta semana.
Oh, já!
Só 3 semaninhas. Mas pronto, é assim bem condensado, aquilo aproveita-se tudo. Aquilo bem espremido tem bastante conteúdo.
Foi curta e grossa.
Foi curta e grossa. E pronto, e às vezes são os melhores, não é? Mas sim, Beavers in Loves.
Do Jesus Quisto.
Jesus Quisto.
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 Que eu às vezes digo o nome da banda e as pessoas tipo, ai pá, isso é um bocado do Jesus Cristo. Não. Quisto.
Aqui ainda era cantado pelo Lourenço Paulino, interpretado pelo Diogo Amarali.
O último nome dele é Paulino.
É Paulino. Pronto. Nós continuamos a ver esta série, Pôr do Sol, que está a ser um fenómeno um pouco por todo o lado. Começou a ser por um fenómeno de culto no Twitter, depois continuou, pelos vistos, pelas outras redes sociais.
Há mais do que
o Twitter, é verdade. E parece que as audiências têm estado a aumentar aos poucos até. Parece que como é que se diz? O palavra... espalha palavra, não sei o quê, as pessoas têm estado a ver.
Pingo Doce. Parece que o Pingo Doce está a funcionar.
Está, pronto. E então parece que as audiências até têm estado a aumentar ao longo dos dias. Portanto, olha...
Na volta vai haver um nascer do sol.
Não, espero que fique por aqui, que é para a coisa ficar assim bem, bem delineada e acabarem bem.
Forevers and evers.
Forevers and evers. Sim, eu tenho que só destacar, então... bem, eu tenho que destacar mais uma vez a Sofia Sá da Bandeira, porque ela continua imparável e tem uma das melhores reações quando ela entra em pânico. Porquê? Quando a filha foi raptada.
Sei lá, é tanta coisa.
Em que ela pega nos cabelos e... e vai dar assim um berro. Eu nem mal a reconheci.
Eu identifiquei-me.
Ela estava possuída. Mas até mais do que a Sofia Sá da Bandeira, também a Gabriela Barros.
Ah, sim, ela esteve ótima no, quando estava a fazer... Quando a Filipa estava a fazer de Matilde. Opa, surreal. Isso era a Matilde dentro da Filipa a fazer de Matilde.
Exato. Isso, ou seja, criou no fundo uma terceira personagem... tudo baseado, enfim, na irmã gêmea Bourbon de Linhoça.
Mas foi denunciada porque ela, a Matilde, não beija com tanta língua.
Exato, foi isso que a denunciou. E então pronto, foi mais um momento brilhante da série.
Porquê que as personagens malvadas são assim mais sexualmente ativas e mais aventurosas?
Se calhar tem um bocadinho a ver com moralidade, não é? Pois no fundo, vamos um bocadinho por aí.
Vamos?
Vamos. Acho que pode ter a ver um bocadinho com a falta de vergonha,
uhum,
com o fugir à regra e ao que é casto, não é?
É verdade. É
aquela dicotomia eterna de ou és virgem ou és muta.
És o quê?
Muta.
Ah.
É para o iTunes não nos colocar ali um asterisco. E no fundo isso, obviamente, que é muitíssimo associado, em particular, às mulheres. Em que as mulheres apenas podem ser ou uma coisa ou outra. Uhum. Nunca o intermédio, que será a realidade de todas elas, arrisco-me a dizer.
E o intermédio nem pessoas completas, como todas e todos nós somos.
E sem vergonhas, muito menos desse cariz sexual.
Súbelo.
Meta a língua de uma forma ou de outra, o que interessa é que meta a língua, desde que queira.
Está bem, pode não ter a língua toda.
Por acaso, agora estou-me a lembrar dessa cena. Aquilo foi um beijo não consentido, na realidade. Já pensaste nisso?
É com o Diogo Amaral, tipo, ninguém quer saber.
Ele, na realidade, julgava estar a beijar outra pessoa que não a sua namorada secreta, não é?
Ele não deve ter dado por isso. O ator.
O ator.
O ator não deve ter dado por isso.
Pronto, são questões que ficam levantadas.
Entre outras coisas.
Oh, ele sentou de grosso, não é?
Sim.
Oh, a sério? Não, não te, não te afoga, não te afaga o ganso.
Não me afoga.
Não te afaga o ganso.
Não sei.
Há ali qualquer coisa que falha?
Não sei.
Quem é que tu gostas assim de ver
na série?
Apetitosamente na série?
Olha, eu gosto do Simão.
Gostas do Simão?
Gosto.
Pronto, o Simão também é assim um sex symbol neste momento.
Claro, é um vilão, logo. E eu acho que é mais pelo whisky que eu me sinto atraído.
Gostas do whisky?
Especialmente se estiver misturado com sorvete.
Exato. Ele tem um dos melhores quedas para a água de costas, melhores que eu já vi, por um vilão, não é? Ainda por mais assim com umas speedos, assim bem justinhas, e ele faz assim, despede-se da Madalena, assim, e cai para trás.
Eu gostei, foi de quando ele estava a lutar com o irmão, e o irmão bate com a cabeça naquela coisa para
os cavalos. Do Eduardo, para os cavalos. Linhaça.
Aquela coisa para os cavalos.
Sim.
E depois ele diz, ai, que impressão.
Exato. Ele é completamente maléfico, mas olha, canois.
Mas pronto, por falar em maléficos.
Sim, vamos começar o episódio. Então, lê-se no site a hipocrisia do Chega e de João Paulo Gaspar. Enfim, tu deste aqui cabo desta pessoa.
Eu não.
Ela ficou toda arregaçadinha.
Eu não fiz... Eu não fiz nada disso, nem me apraz fazê-lo.
Sim. Então, o que é que aconteceu no Manela?
Basicamente, o partido Chega está a anunciar os seus diversos e diversas, mais ou menos, candidatos às autárquicas de 2021.
Tem candidatas?
Porque faço ideia, ainda só vi gajos.
Porque, é assim, Susana Garcia pode parecer, mas não é do Chega. É
verdade, eu ia dizer a Susana Garcia, mas não é do Chega, pois. E porque eles estão a tentar ter o máximo de candidatos possível para estas autárquicas. E um dos candidatos à vice-presidência da Câmara Municipal da Moita é João Paulo Gaspar. Se calhar é um nome que alguns dos nossos ouvintes, nomeadamente os nossos ouvintes masculinos, podem se lembrar. Mas pronto, ele pôs isto no Facebook, foi anunciado no Facebook. Uhum. Os comentários diziam, ai, muita força, camarada. Não, eles nunca disseram camarada.
Nunca diriam isso.
Passaram os parabéns e pela força e pela coragem deste ato de revolta contra o poder estabelecido e pelos valores portugueses e essas coisas todas. E pronto, quem é que é o João Paulo Gaspar?
Quem é Nuno Manel? Diz-me. Conta-me tudo.
Passou um bocadinho roda da sorte. Então, o João Paulo Gaspar, empresário, é uma bicha que é cofundadora.
Ai meu Deus!
Da Variações, que, que é uma associação que nós prezamos e que costumamos falar aqui no site, e que eu fiz um erro de quando escrevi o artigo, disse que ainda era secretário ou tesoureiro da Variações, e afinal não é, e simplesmente não foi atualizado no site.
Portanto, mas já foi.
Já foi, pronto. Já foi. I wonder seja... why. E é dono do restaurante Corvo Real e organizador, ou antigo organizador das festas Conga, das ditas orgias semanais de quarta-feira.
Mas
que é aquele dia da semana que dispõe a manter orgias à quarta, que é para quebrar a semana.
Eu pensava que era o dia em que saía o podcast, dar voz.
Organiza-se uma orgia no dia de saída do... Eu acho que isso
era... Eu espero que sim, é assim, eu já estou deitado. Se for matiné, ainda pode ser que apareça, mas se for à noite, não.
Não parece, porque isto foi antes da pandemia.
Foi antes?
Foi.
Bem, nós começámos também antes da pandemia, na realidade.
Pronto, olha, não sei o que te diga. E pronto, está... É agora um candidato do Chega, já viste? Não é enternecedora. Não há nada de hipócrita aqui, pois não.
Diz-me lá então qual é que é o problema disso. Porque é que uma pessoa do Chega não pode ser uma persona maluca? Bom, é esse o problema?
Claro que não.
Ah,
não é esse o problema. O problema é que está num partido antidemocrático, primeiro que tudo, e está a defender o ataque aos direitos das pessoas LGBTI, estando nesta candidatura e associado a este partido. Isso é inegável.
Sim.
Portanto, é um bocadinho uma atitude de automutilação e de homofobia internalizada. Lá está, que não prejudica só ele, prejudica a todas as pessoas LGBTI que acabam por ser vítimas deste tipo de discriminação e deste tipo de ataques que nos Chega têm sido constantes e variados.
Isto faz-me lembrar um bocadinho aquele episódio do eurodeputado da Hungria, o Joseph Sayers, não sei se é assim.
Então, tu insistes em dizer nomes estrangeiros.
Pronto, que basicamente o partido do Viktor Orbán, que lá está, é um dos maiores.
Fidesz.
Um dos maiores resistentes aos direitos humanos, e em particular das pessoas LGBTI na Hungria, e depois veio-se a descobrir que foi apanhado, lá está, mais uma vez também, numa orgia em Bruxelas. E dizer orgia. E dizer urgia.
Não havia mal nenhum, ele está numa orgia em Bruxelas.
É, sim, orgia neste caso, ilegal. Havia duas, acho que aqui
duas coisas, sim.
Pode falar em duas coisas. Primeiro era uma orgia ilegal, porque estávamos em pleno confinamento, portanto não podia haver aquele tipo de parties.
Deem ter sido tido, porque as orgias não são ilegais.
Exatamente, naquela altura foram. Mas depois isto tem outra coisa, é que ele obviamente que está inserido num partido que se opõe e combate todas as pessoas que são LGBTI. E que,
sim.
Ou seja, é uma incoerência, uma hipocrisia, como tu disseste, em relação à sua pessoa e à sua política que defende. Ou seja, ele, apesar de ser LGBTI, está a combater ativamente contra essas mesmas pessoas de que faz parte. E isso acaba por ser também o mesmo argumento, então, deste
João Paulo Gaspar,
não é?
Sim, porque ele está, como disseste acerca do gajo do Fidesz, este também está inserido no Chega, já esteve inserido em muitas pessoas LGBTI. Portanto, eu espero que as pessoas LGBTI agora já não se insiram nunca mais nele.
Quero para aprender.
Opa, eu a única coisa que desejo para este senhor é que nunca mais ninguém lhe toque na pilinha. Nem no rabinho. Nada.
Nem em lado nenhum.
Nada.
Era tipo o castigo divino.
Então, já não toca. Já que ele é tão ultraconservador, tipo, olha, então segue a linhagem ideológica do teu partido. Portanto, olha, ninguém mais toca na pilinha nem no rabinho.
Pronto. Falaste também no teu artigo sobre, não é uma questão, que neste caso nem seria o caso, mas nem é uma questão de fazer outing de ninguém. Mas
não é outing nenhum.
Quando,
é sim, tipo um exposé, quanto muito.
Sim, mas quando existe uma incoerência tão grande e tão forte, ainda por mais com vítimas pelo caminho de uma pessoa e daquilo que ela defende, quer dizer, torna-se impossível não fazer essa denúncia, no fundo. Porque, no fundo, vai contra tudo aquilo que nós defendemos. Porque não é problemático, como é que eu ia dizer? Portanto, a sexualidade das pessoas não é para aqui chamada, porque faz parte da sua vida, da sua privacidade. Agora, que as mesmas não combatam essa mesma liberdade e, no fundo, o direito de, enfim, sermos felizes como somos, como queremos. E não haver esse tipo de falsa moralidade, porque acaba, no fundo acaba por ser isso que mais me incomoda, é esse falso moralismo, não é? Eles fazem-se tão puritanos, vendem as coisas de uma forma tão puritana, tão cheio dos princípios contra o sistema, mas depois vamos a ver e é exatamente o oposto. E muitas vezes até diria que pior do que se calhar outras pessoas que dentro da área política.
Sim,
e então isso faz-me muita confusão.
São autênticas marionetas, e não estou a falar de fisting agora.
Basicamente são pessoas que utilizam o sistema precisamente para impor estigmas contra as pessoas e dominar as populações, muitas vezes colocando umas contra as outras, nomeadamente as populações LGBTI contra as populações ciganas, por exemplo. Isto é uma tática já clássica, é colocar umas contra as outras para depois poderem controlar melhor o argumento político e que querem vender, no fundo. Mas, no fundo, são elas as pessoas que mais agridem todas estas vitórias pós 25 de Abril.
Tá?
Sim, desculpa, agora é... Pronto, tinha que deitar isto tudo para fora.
Isso foi uma homenagem também ao Jovem Conservador de Direita.
Vou já mandar um beijinho para o doutor Jovem Conservador de Direita e para o estagiário. Um beijinho que... Eu por acaso, eu reparei que nós às vezes... Já terminámos esta notícia?
Ah, sim, já
chega. Falar mais também, já chega. Nós, na altura que fizemos uma espécie de karaoke battle entre os dois podcasts, nós não mandámos beijinhos. Eu achei que isso podia ser um bocadinho um preconceito nosso por eles serem duas pessoas hetero. Então nós queremos mandar dois beijinhos.
Mas eles mandaram uns beijinhos?
Não, mas nós é que somos as pessoas.
Então, mas porquê que eles também podem mandar beijinhos?
Eles têm que receber. Mas eles recebem os beijinhos.
Eles têm que ser os receptores.
Podemos nós ter a iniciativa.
Tá bem, tá bem. Beijinhos então para o Sérgio e para o Bruno.
Beijinhos. Por isso foi uma forma perfeita de mudar de tema.
Então, agora vamos passar para outro tema que é ainda mais triste, que é o Lê-se no site Ser-se LGBTI no Afeganistão como pessoa gay não posso revelar quem sou, nem mesmo à minha família ou amigos. Isto é umas confissões de um homem afegão chamado Abdul, que na realidade é um nome falso para não ser identificado agora pelos Talibã e toda esta circunstância que está acontecendo no Afeganistão. E é desolador.
Sim, isto foi uma entrevista que Abdul deu à BBC, em que ele fala de que bastaria falar da sua identidade à pessoa errada e ele poderia ser de imediato preso e levado a tribunal devido à sua orientação sexual sobre as leis afegãs. Isto mesmo antes da tomada de posse
Ah, sim.
sim,
Foram
dos
eleitos.
Talibã, exato. Portanto, obviamente que ele sempre viveu muitíssimo condicionado, não há que esconder isso, obviamente. Não estamos a falar de, ah, pronto, vieram os talibãs, estragaram tudo. Longe disso, especialmente para as pessoas LGBTI no Afeganistão.
Mas piorou.
Mas obviamente que ele agora se sente-se muitíssimo atacado e em perigo de vida nestes últimos dias. Desde que os talibãs assumiram o controle das principais cidades no Afeganistão, Abdul explicou à BBC que a sua orientação revelada agora o teria morto no local. Ele vive escondido, ele tem um namorado
Noutra cidade.
noutra cidade, mas que conseguiriam, enfim, ver-se.
Agora já não.
E agora já não. Ele estava a acabar um curso superior. E agora não é capaz de estar a sair de casa sequer, porque vê talibãs pela janela e se sente, enfim, receio pela sua própria vida para sequer sair de casa. E então perdeu o contacto com o seu namorado, o curso diz que provavelmente não vai terminar, não vai ser possível. E no fundo ele mostra nesta peça, o quão desesperado está e que no fundo só quer sair dali para fora, no fundo para sobreviver, porque ele diz que ele sempre ouviu falar a sua família e mesmo pessoas anciãs falarem dos talibãs e que assistiram, inclusive, a alguns filmes, mas agora é como se estivesse dentro desse filme, ou seja, agora ele está a viver. Ele tem
Porque lá
apenas.
está, ele ainda é muito jovem, porque
Sim.
nós lembramos-nos ainda da guerra com os Talibã, mas ele não.
Sim, ele só tem 21 anos, portanto, ele nasceu mais ou menos quando começou esta guerra. E então nunca viveu essa realidade. E então isto obviamente está a ser um confronto enorme, em relação à população LGBT, que é completamente, que já era por si só, muito condicionada e tinha que viver, enfim, escondida no armário, mas ainda assim conseguia de alguma forma ter uma vida, amorosa com, lá está, ter uma pessoa, neste caso um namorado. Mas agora é completamente impossível. Convém te explicar que, mesmo antes desta tomada dos talibãs, a ofensa à família, é ironicamente uma das razões pelas quais, os talibãs não nomeiam as suas vítimas LGBTI, não dizem quem são. Isto porque, por respeito à família, curiosamente,
Uau.
ou ironicamente, que veriam os seus bons nomes associados publicamente a homossexuais. Ou seja, estas pessoas matam pessoas LGBTI, mas não são capazes sequer de dizer quem foram. E, ironicamente, as famílias agradecem não ter o nome manchado por ver um filho ou uma filha mortos por serem LGBTI. Isto, obviamente, tem um peso tremendo na população LGBTI afegã, que, enfim, não será provavelmente muito divulgada, porque deverá ser difícil acesso por todo este receio, por todo este clima. E então no fundo, nestes últimos dias têm vivido momentos de terror, de puro terror. No espaço de uma única semana, o Abdul sente que viu a sua vida desaparecer diante dele. Não há futuro para nós, diz ele. Acho que nunca continuarei a minha educação, perdi o contacto com os meus amigos e não sei se estão bem. O meu parceiro está preso numa cidade diferente com a sua família e nem eu posso ir lá. O seu pai, trabalhava para o governo, escondeu-se por medo dos Talibã. E a maioria das mulheres, que esse obviamente que é um caso ainda mais problemático pelo número, obviamente, de pessoas, em causa, a maioria das mulheres, que Abdul conhece não sairá de casa com medo. Algumas assumem o risco, mas apenas quando acompanhadas por um homem. É esta a situação.
Isto é mesmo terrível, e aliás está a fazer com que muitas pessoas estejam a pedir o estatuto de refugiado e o Reino Unido está inclusivamente a planear retirar 20 mil migrantes do país, mas este homem em particular, Abdul, diz que nem sabe como se inscrever. A instituição de caridade do Reino Unido, Stonewall, pediu ao governo britânico que comece a ajudar pessoas refugiadas afegãs a sobreviver, pessoas LGBTI, a irem para o Reino Unido, mas lá está, isso é tudo muito difícil porque obriga as pessoas a identificarem-se no Afeganistão e isto é muito, muito complicado.
Sim, ainda por mais com um timing tão curto para poderem fazê-lo. Ele lança a mensagem: se alguém está a ouvir a minha mensagem, enquanto jovem, tenho o direito a viver livre e em segurança. Tenho 21 anos, toda a minha vida passei na guerra, com explosões de bombas, a perder amigos, a perder família, e conclui: rezem pelas nossas vidas. Enfim, é um testemunho desesperado de alguém que apenas quer sobreviver e viver.
É apenas uma pessoa, ainda por cima.
Sim. Pronto, isto é, no fundo isto acaba por ser um chama-nos à realidade, não é? E perceber que no mundo há pessoas que vivem as suas vivências em muito em alguns pontos iguais às nossas ou muito semelhantes, mas completamente condicionadas. Isso é absolutamente aterrador também.
Condicionadas nem é muito mal, o pior é que é mais que condicionadas. Sim. Este caso é, reflete bem isso. Quando as pessoas perguntam para que é que serve um Pride, para que é que serve marcharmos, é para estas pessoas, que foi o que o fazemos sempre.
Sim, também.
Bom, vamos para a fofoca.
Pronto, agora temos que ir um bocadinho para a fofoca, que na realidade também não tem piada nenhuma.
Não tem piada absolutamente nenhuma, mas isto foi uma partilha da Silvia Kunz, que é uma drag queen portuguesa que esteve a ajudar a denunciar os casos de maus-tratos de várias drag queens que estão, ou que estiveram a trabalhar na empresa Drag Taste, que era uma empresa que combinava brunch com espetáculos de drag, mas que pelos vistos estava a ser altamente exploradora de todas as drag queens e a não lhes dar qualquer hipótese de serem remuneradas de acordo com o que estavam a fazer.
Sim, a Silvia, o beijinho à Silvia Kunz.
Que beijinho à Silvia. Pá, tenho tantas saudades. Estou vendo o Trump, mas já vamos aí.
Pronto, ela realmente aproveitou então as suas redes sociais para partilhar as denúncias feitas por várias colegas de trabalho, muitas pessoas drag, que trabalhavam no Drag Taste, que acabou por ser pode-se dizer um restaurante.
Sim, uma espécie de restaurante
muitíssimo popular.
Começou na internet, mas depois acabou por ganhar bastante destaque.
Sim.
Quando foi para o LX Factory, já está a ter imenso sucesso.
E parece que então as drag queens que lá trabalham estão sob uma tensão e uma pressão brutais, em que se lhes é prometido contratos de trabalho que nunca chegam a acontecer, acabam por trabalhar muito acima do limite exigido, mal pagas, a fazerem trabalhos que
não têm nada a ver com o drag,
nada tem a ver, muita pressão em cima, e acabou por ser uma série de denúncias que basicamente todas dizem o mesmo, é que ainda para mais são todas muitíssimo coerentes em relação aos maus-tratos laborais com que trabalham. São feitas promessas do negócio se expandir e algumas poderem até fazer parte desse negócio, que depois nunca acontece. Ficam retidas naquele espaço quase eternamente, à espera dessa oportunidade prometida.
E convém dizer que neste momento as drag queens e estas artistas que dependiam muito dos negócios da noite estão sem emprego há um ano e meio.
Sim, estamos a falar de profissões que, além de não terem ainda a proteção devida, estão muitíssimo condicionadas pela pandemia, que obviamente que vê muitos espaços serem obrigados a fechar, enfim, por uma questão de saúde pública, e que então importava que fosse respeitada, lá está, a lei do trabalho em Portugal, nestes casos, ainda por mais um caso de sucesso, devia dar o seu exemplo. Estes espaços têm, diria que têm a dupla responsabilidade, para além da legal, enfim, que é exigida, ou que deve ser exigida a todas as pessoas trabalhadoras, mas também por ser um espaço que é também um porto seguro para as pessoas LGBTI. Tem uma responsabilidade social que importa vincar em relação a elas, porque não é um trabalho qualquer, para começar. E porque eu acho que dentro da comunidade é ainda, como tens dito também ao longo destes episódios, ainda é importante ver um porto seguro, e esse porto seguro tem que ser importante para quem lá vai, mas também para quem trabalha lá. E estas artistas devem ser reconhecidas como tal, como muitas vezes são anfitriãs dos passos e que nos recebem na primeira pessoa e que dão a cara e que dão o suor, o sangue, o que for, para, no fundo, para nos sentirmos um pouco melhor e bem recebidos e bem recebidas nesses espaços.
Sim, e todas elas acusam o proprietário do negócio, que é o Pedro Pico, que é a drag queen Teresa Aldente, que se calhar muita gente conhece como Lorenzo, do Lorenzo e Pedro, daquele canal de YouTube já extinto há algum tempo e que também desapareceu depois de alguma polémica com
Pedro Passos Coelho.
Com Pedro Passos Coelho. E desde então não se tinha ouvido falar dele, mas pronto, ele voltou vestido em drag, uhum, e parece que estava tudo bem, mas pelos vistos não.
Enfim, essa polémica, enfim, já tinha passado. Houve alguns episódios em que houve uma clara falha de confiança que nós presenciámos em relação a essa pessoa. Portanto, estávamos sempre de pé atrás e basicamente cortámos, uhum, relações com ele, porque, enfim. E a partir daí, não achamos por bem estar... No fundo, estar a promover uma coisa de alguém que nós não achamos que seja correta e que não foi correta.
Claramente, não continua a não ser.
Sim, até porque, lá está, nós simplesmente... Geralmente a nossa lógica é simplesmente não fazer comentários, não falar sobre certas coisas. Neste caso, simplesmente pediram-nos, basicamente mostraram-nos, uhum, as denúncias. E isto ainda por mais já houve várias pessoas próximas de nós que nos vieram confirmar que, enfim, que não é uma pessoa que aconselhem uma pessoa a viver ou a trabalhar com ele, porque, enfim, não há confiança possível e nós, enfim, pela nossa experiência, ainda que limitada, foi precisamente esse o indício forte que nos deu e então isto no fundo acaba por ser uma confirmação de todas as suspeitas que tínhamos e que achamos que deve ser falado. Uhum. E deve ser discutido, porque, como dissemos, são espaços seguros, mas também têm que ser espaços seguros para quem lá trabalha. Não pode haver esses tipos de maus tratos ou má fé em relação a quem é anfitrião ou anfitriã, seja deste ou de outros espaços. E até porque houve mais exemplos, parece que foi uma semana em que veio muito ao de cima, não é?
Sim, também houve algumas denúncias por parte de pessoas que trabalhavam ou trabalham ainda no Trumps, que desde que aconteceu a pandemia que estão completamente sem rede, se é que já não estavam antes, também contratos muito precários, muitas vezes sem existirem contratos na realidade, muitas vezes é assim que acontece e parece que as pessoas acabam por se resignar a isso, tipo, ah, é assim que acontece, é assim que tem que ser. Uhum. E não, e ainda por cima esta pandemia veio a evidenciar todas estas desigualdades que existem entre as pessoas que de facto fazem a noite e as pessoas que ganham com a noite.
Neste caso do Trump até eram principalmente as pessoas que estavam no bar, ou seja, as pessoas mais invisíveis que trabalhavam, uhum, no Trump, mas não estamos sequer neste caso em concreto a falar de drag queens, uhum, mas as pessoas que serviam nos bares, que trabalhavam nos bares. E que também de uma forma muito similar foram prometidos contratos, foram prometidas mil e uma coisa e depois foram simplesmente julgadas fora quando veio a pandemia e basicamente não tiveram direito ou julgavam, porque já foram metidos em tribunal, pelo que parece, a administração de Trumps, porque simplesmente queriam julgá-las fora. Portanto, são pessoas que fazem a noite e se calhar a grande discoteca LGBTI friendly de Lisboa, ou melhor dizendo, como costumo dizer, hetero-friendly de Lisboa, e que no fundo se descarta pessoas que lá trabalham quando existe este tipo de crise e sem qualquer respeito pelos direitos laborais das mesmas. Isto entristece-me, não é? Nós nunca fomos realmente, por exemplo, ao Drag Taste, mas ao Trumps, enfim, íamos, sim, lá com alguma frequência.
E isto obviamente nos deixa... de voltar, mas isto deixa um mau trave na boca, não é?
Sim, uma pessoa fica assim um bocadinho, ok, isto não é suposto acontecer, muito menos dentro da comunidade que nós, enfim, pretendemos defender. E
sim, eu não sou inocente a este ponto, isto não devia acontecer, isto acontece e acontece em todo o lado, mas é triste... Isto confirmar-se até nos espaços que nós frequentamos e que nós celebramos,
sim,
muitas vezes.
Sim, isto são empresas que fazem parte de movimentos ou associações pela defesa então também das pessoas LGBTI. Sim,
como variações.
E estão a falhar redondamente nestes casos. Uhum. O que é, enfim, é uma pena, porque há que fazer melhor, não pode ser nestes moldes. Mais uma vez repito, acho que há aqui uma dupla responsabilidade destes nomes, destas empresas, em relação à população que recebe e que emprega. Portanto, tem que mudar. Não pode ser isto.
Então tá? Vamos deixar
Sim.
de
Ai.
tristezas e vamos dar voz.
Ai. Oh, não. Pronto, agora vou ter que editar isto tudo, que isto já ultrapassou os speakers todos do áudio.
Decibéis para ti, para mim, dou-te decibéis.
Então, diz lá, o que é que tens para dar voz a?
Então eu vou dar voz a Pedro
Oh,
Mafama.
desculpa. Ah, não, é o nome. Não
É mesmo o nome dele.
sou eu.
Quer dizer, ele chama-se Pedro Simões, mas é o nome artístico.
Ok. Oh.
É Pedro Mafama, que é um jovem artista português que é aqui do bairro.
É aqui do bairro?
Ele é da Graça.
Ele é da Graça?
Nascido e criado.
Olha, esse gajo, já nos cruzámos com ele.
Acho que não, porque ele já não mora cá. Oh, Pedro.
Nuno.
E é um artista incrível que pega muito na tradição da música portuguesa e dá-lhe umas roupagens completamente diferentes e muito arrojadas e bastante polémicas, se calhar até. Ele lançou um álbum este ano que se chama Por Este Rio Abaixo, que é uma homenagem por este rio acima do Fausto. E trabalha muito com um produtor que é o Pedro da Linha, e juntos estão também a fazer com a Namoro o seu novo disco, que também vai ser completamente fora, que nós já ouvimos e podemos dizer que vai mesmo ser completamente fora do que é habitual na Namoro e no fado. Muito mais. O Pedro Mafama começou com os Buracas São Sistema, começou por ser roadie
Ah,
dos Buracas São
é sério?
Sistema, sim,
Ai, que giro.
e entretanto começou a explorar a sua arte e foi para a editora que também representou o Branco dos Buracas São Sistema, e foi aquilo que ele conheceu o Pedro da Linha, e juntos estão a produzir este novo trabalho, tanto dele como da Namor, e aconselho vivamente porque é muito inventivo É bom ver como a música portuguesa e como as tradições portuguesas podem e precisam de ser reinventadas e rearranjadas para novas gerações. E isto é mesmo de um rasgo brutal.
Sim, nós ontem estivemos em viagem e tivemos a ouvir o álbum dele, e realmente, pronto, tem ali umas. Primeiro tem aquele vocoder muito característico, já é uma espécie de assinatura dele, e a produção pega em coisas muito clássicas, não é? Muito clássicas
Sim, até
de
cantigas de
Portugal,
criança e.
e transforma numa produção às vezes megalómana até, e eletrónica, e toda uma mistura entre sonoridades tradicionais. Com, lá está, com eletrónica
Sim,
futurista
muito James Blake, muito nessa onda
sim,
de
e
música
também
eletrónica.
muito ai, que branca
Branco.
como é que se chama o Kanye West, também um
Ah, tá
bocadinho
bem.
nessa onda
Pode ser.
eletrónica em que desvirtua tudo assim à volta e também a repetição dos sons também aposta muito nessa onda. Eu adorei o álbum do início ao fim.
E pronto, esta é a minha sugestão. Vão ouvir o Pedro Mafama e vão ver o quê, Pedro?
Olha, podem ir ver Physical.
Let's get physical now. Ah, não, não é esta. É o Let's get physical,
Pois.
physical. É Olivia Newton-John e não Dua Lipa.
Exatamente.
Apesar de eu confundi-las sempre.
Isto é uma série criada pela Ainey Wiseman e que está na Apple TV, e que conta então com a Rose Byrne.
Ai, adoro Rose Byrne.
Ela é muito, muito boa. Eu, ao início, antes de ler qualquer coisa sobre isto, até pensei que fosse uma biopic
Bionic. Isso é da
da
Christina
Cristina.
Aguilera.
Pronto, pensei que fosse uma série sobre a Jane Fonda ou algo assim parecido, porque basicamente corre nos anos 70, 80, mais para os 80,
80.
pronto. Sim, o visual é todo muito por aí. E a descoberta então das cassetes, para quem não sabe, cassetes era assim era uma tecnologia que havia, que a pessoa comprava ou que ia ao videoclube, ao Blockbuster ou outro qualquer do
Na
bairro.
altura nem ouvia Blockbuster, Pedro.
E metia num vídeo, num leitor de vídeo, e depois tinha
Sim,
que carregar em
VHS ou
botões.
Betamax. Cá na Europa era mais VHS. Nos Estados Unidos havia também
Sim.
Betamax.
Tinha que carregar no botão e depois ligar à
É
televisão para
verdade.
ver uma coisa em. E não era HD sequer. Era assim muito
É que
recolhido.
nem. Eu não sei se era sequer D.
Aquilo, exato. Aquilo tinha uma fita e quanto mais vias aquilo, pior
Cada vez ia ficando
ficava.
pior.
Portanto, nós não podíamos ver assim muitas
Sim,
vezes.
mas isto era um negócio particular
Pronto,
que a
tem a ver.
personagem.
Sim, tem a ver com essa descoberta da ginástica, tipo ginasticar, aulas de ginástica.
Aeróbica.
chamada aeróbica.
Não é aeróbica, é aeróbica.
Eu sei, foi o que eu disse.
Fizeste aeróbica.
Em que ela percebeu que se filmasse conseguia vender aquilo que nem pãezinhos quentes. E pronto, e fez um negócio milionário, tal como a Jane Fonda, no fundo. E esta série, para além da qualidade da Rose Byrne, o argumento também aposta muito numa série rápida, sempre com cenas curtas, e ela é super sexy. Ela...
Sassy. Eu nem sei se é sassy. Ela é super horrível. Ela é negativa. Automutilação pura.
Sim, portanto é uma mulher que quer vender então as sessões de ginástica e que tem imensos problemas com o próprio corpo e, enfim, sim, bulimia, corporal, tudo completa, mais. Sim. Mas o espelho para a sociedade é perfeito. E depois, pronto, tem assim muito problemática.
Sim, a Rose Byrne, eu acho que ela consegue... Ela tem grande talento para fazer comédias negras, porque... Lá está, tu, quando pensas na Rose Byrne, se calhar a maior parte das pessoas veem uma atriz dramática, mas ela é incrível. Ela traz mesmo profundidade à personagem e à comédia que está a surgir da personagem quase involuntariamente, porque é aquela comédia muito desconfortável. Uhum. Porque ela está a ser super autodepreciativa e muito... E tanto com ela como depreciativa com todas as pessoas que a rodeiam.
Sim.
E não sei, gosto muito dela.
E está longe de ser uma personagem plana. Apesar de ser este o tom, ela, lá está, como dizes, dá essa textura à personagem. Esta série estreou apenas no dia 18 de junho deste ano e já está confirmada uma nova temporada, por isso vale a pena apostar, porque parece que a Apple TV vai apostar, continuar a apostar nesta série.
Portanto, fixe.
Vejam, Physical.
E ouçam, porque a banda sonora é incrível.
A banda sonora também é incrível, é verdade.
E pronto, está feita, está morta.
Sim. Antes de terminarmos, então só um lembrete, isto já tinha acontecido, na realidade já tinha acontecido há mais de um mês, mas houve um simpósio em que fomos falar de música como cultura LGBTI+, e género, em que é lançada a pergunta qual a importância de artistas se assumirem enquanto membros da comunidade LGBTI+. Isto foi uma mesa redonda, moderada e também com o André Malhado. Um beijinho ao André.
Beijinho, André.
E então é uma conversa aprofundada sobre música e identidades LGBTI, em que podem ler o resumo alongado no site, ou então podem ver até, podem-nos ver na íntegra no YouTube.
Na íntegra não nos podem ver.
Não, quer dizer, da cintura para cima.
E só no OnlyFans.
E então fica aqui esta call.
Sim.
Para verem.
Cliquem no site.
E que mais? O que é que há mais?
Só nossa, assim... A Gisela João vai fazer concertos no Coliseu em novembro e nós queremos ir ver.
Sim, a Gisela João vai dar, não é no Coliseu, é nos Coliseus, dia 5 de novembro em Lisboa e dia 13 de novembro no Porto. E podem ouvir a entrevista que lhe fizemos, precisamente com o André Malhado, neste mesmo podcast.
Do dia 19 de maio de 2021.
Sim, ou seja, o 78º episódio. E vale a pena ouvir.
E pronto, agora sim, está feita, está morta. Beijinhos para todas e para todos. Beijinhos para a Rita Vidigueira, que nós houve um podcast, um episódio anterior, em que dissemos que pessoas com menos de 20 anos não nos ouvem. E ela disse... Não. Eu sou uma pessoa com menos de 20 anos e que vos ouve e que já ouve desde os 16. Portanto, devia... Lá está, o podcast começou em 1943.
Não, imagino que ouça podcast desde os 16 e a nós, então, desde os 20. Um beijinho à Rita Vidigueira.
Não, ela tem menos de 20 anos. Portanto, pode ter muito menos de 20.
Ai,
Eu não sei, eu sinto-me responsável pelo que digo agora.
Isto cá, devíamos meter bolinha.
Eu acho que devíamos parar.
Um beijinho à Rita Vidigueira, então. Beijinhos.
Adeus.
Mas não é a única pessoa a quem vamos dar beijinhos. Não,
quero também mandar um beijinho à Maria Correia, que é uma colega minha, lá da repartição.
Sim.
Que pelos vistos não houve muitos podcasts e muito menos os jingles, normalmente passa à frente, e houve o nosso... E queria deixar-lhe um beijinho e também dar um beijinho para o Helder Batista, que foi ele quem nos desafiou e criou o jingle que ouvem todos os episódios.
É verdade, um beijinho então à Maria Correia e ao Helder Batista. Olha, eu realmente sim. Enfim, o jingle inicial, eu acho que é um dos melhores de tudo, sempre e em todo o
mundo. Eu acho que sim.
Eu acho que sim. É daquelas coisas. Podem falar super mal do podcast, mas ah, aqueles 30 não. segundos sim. são 5 estrelas. Até nós começámos a cantar, pelo menos.
Pois.
Opa, oh, até eu começar a cantar.
Olha, sabe quem era por o Sawyer a cantar?
Está a começar a dar voz a escrever, onde ensinamos bichas como vocês a ter orgulho e muito prazer. Somos o Pedro e o Dudu aqui para fugir de ti. Tu não és nem o Pedro nem o Nuno, Sawyer.
Ah, pois isto era o Sawyer. Sou eu. Voltei da casa dos avós humanos. Ah. Estou muito triste.
Tu gostas mais de estar na casa?
Sim, eu tenho uma cozinha com fígado. E vocês só me estão raçando aquela de purina.
E tu, e o que é que vieste cá fazer especificamente hoje?
Isso dá uma lamideira na leitora. Porque ela é uma menina e eu gosto de meninas e de lambidelas.
Então pronto, dá lá uma lambidela à leitora compulsiva este. Ai, isso foi muito violento.
Não é violência, é amor.
É amor. Então pronto, olha, um beijinho também à leitora compulsiva.
Beijinhos.
Vai lá dormir.
Bo.
Então pronto, um beijinho.
Bye.
Tenha uma boa semana. Ah, e feliz. Isto é o episódio feliz que vai Natal. Abrir. Quer dizer, já estamos em setembro. Isto já, qualquer dia vem as iluminações, não é? Já podemos dizer Feliz Natal.
Iluminações?
Claro, todas as
iluminações. Sabe, quem vai ser iluminado mais da All Star City, Drag Race?
Então olha, um Feliz Natal. Se calhar somos o primeiro podcast a desejar um bom Natal às pessoas, já viste? Estamos sempre na berra, estamos sempre a quebrar barreiras e fronteiras e Star Treks.
Ai, tenho que ir treinar o meu jogo PlayStation
e experimentar
aos escutadores.
Ai, pronto, está bem. Então pronto, tenham uma boa semana.
Bye.
Beijinhos e bom Natal. Beijo.
É Natal, vem o Belém. Vi o Deus menino a dizer adeus à mãe.
Beijinhos.
Bye.
Antes de terminarmos, não se esqueçam de subscrever ao podcast.
E partilhar com as amigas e as inimiga.
Estrelem e deixem 5 estrelas.
E mandem nudes.
Podem encontrar todos os episódios nas vossas plataformas favoritas, como Spotify, Apple Podcasts, SoundCloud, Deezer.
E mandem nudes.
O Dar Voz a Escrever faz parte do movimento LGBT Podcasters.
Descubra um movimento lusófono queer em lgbtpodcasters.com.br. Conheçam outros podcasts produzidos por pessoas LGBTQI+, na língua portuguesa. Viva a língua!
Podem-nos encontrar coletivamente em todas as redes sociais como escrever, isto com quê, e contactar por e-mail geral@escrever.com.
Podem mandar-nos nudes por DM também, se quiserem.
Bye!